Senhoras e senhores, boa noite. Senhores vereadores, público presente. É sobre a proteção de Deus que declaro aberta a 17ª sessão ordinária da 18ª legislatura de 2019. Peço que todos se ponham em pé para que possamos ouvir o hino do nosso município. Peço agora o vereador secretário Marcelo Mota que faça a leitura da ata anterior.
Extrato eletrônico da 16ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária, abertura, 12 de agosto de 2019, às 19 horas e 35 minutos. Encerramento, dia 12 de agosto de 2019, às 22 horas e 20 minutos. Mesa diretora, presidente, vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Primeira vice-presidente, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. Primeiro secretário, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT.
Tirou?
Lista de presença na sessão. Adão da Silva Moura, do Avante. Vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD. Vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Vereador Odaí Pereira Holanda, do PDT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas, e vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Expedientes. Correspondências recebidas. Informativo da Câmara Municipal dos Deputados. Recurso do Orçamento da União, pagos ao município. Data da emissão: 21 de junho de 2019. Leitura de matéria: Projeto de Lei número 003/2019 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guadalupe. 03/2019 do vereador Adão da Silva Moura. 02 e 03 da vereadora Elva de Almeida dos Santos. 01 a 03 do vereador Jesse James Lima Miranda. 01/2019 da vereadora Luciana Oliveira Martins. 01 a 03 de 2019 do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. 01 de 2019 do vereador Odair Pereira Holanda. 03 e 05 da vereadora Surama Santana de Souza Martins. E 02 de 2019 do vereador Tarles Santos Souza. Lista de presença na ordem do dia: vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Vereadora Elva de Almeida dos Santos, do PSD. Vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Vereador Adair Pereira Holanda, do PDT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. E vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Matérias da ordem do dia: requerimento número 05 de 2019. Solicito com máxima urgência que a Vigilância Sanitária Municipal realize uma ação ou visita ao criatório de peixe próximos aos moradores dos Ribeirinhos, de autoria da vereadora Luciana Martins. Tipo: simbólica. Aprovação: sim. Indicação número 0117 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação de tela na parte superior, nas paredes externas, frente e fundo, e aumentado o alambrado nas laterais da quadra de esporte do ginásio Simorelda Passos, no bairro Vila Parnaíba. Peço também que seja disponibilizado equipe de segurança, policiais militares e seguranças particulares, e equipe de saúde, ambulância com técnica de enfermagem e enfermeira, nos grandes eventos, de autoria da vereadora Surama Martins. Indicação número 118 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a disponibilização de equipes de proteção individual, EPIs, aos servidores que trabalham como auxiliares de serviços gerais ou zeladores, de autoria da vereadora Surama Martins. Indicação de número 119 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a organização do cronograma de férias dos servidores municipais, de autoria da vereadora Surama Martins. Indicação de número 120 de 2019. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, a contratação de médico para atender o Programa de Saúde da Família, PSF, para o posto de saúde de Seu Arco Verde, no bairro Cruzeta, de autoria do vereador Martinez Duarte. Indicação de número 121 de 2019. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação da estrada vicinal das localidades Morro Redondo e Baixas do Nascimento, de autoria do vereador Martinez Duarte. Indicação de número 122 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja reservado um terreno no novo bairro Edivaldo Alencar, para a construção de casa para idosos, de autoria da vereadora Luciana Martins. Indicação de número 123 de 2019. Indico a prefeita municipal de Guadalupe que firme parceria com a Controladoria Geral da União, CGU, para fins de implantação do programa Um por Todos e Todos por Um, de autoria do vereador Odair Holanda. Indicação de número 124 de 2019. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda a abertura e o patrulhamento da rua São Sebastião, no bairro Coqueiro, de autoria do vereador Martinê Duarte. Oradores das explicações pessoais. 1. Vereadora Elvi de Almeida dos Santos, do PSD. 2. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. 3. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PP. 4. Vereador Adão da Silva Moura, do Avante. 5. Vereador Odair Pereira Holanda, do PDT. 6º, vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. 7º, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. 8º, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. E 9º, vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Assinatura de todos os parlamentares presentes na sessão.
Algum vereador deseja modificar a ata? A ata aprovada. Declaro o expediente do dia aberto. Peço então ao secretário que leia o expediente do dia.
Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação de número 40. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário através da Secretaria Municipal de Governo, que determine o conserto do sinal do canal da Rede Globo. Justificativa. Há vários dias, a comunidade local está sem o sinal do canal da Rede Globo, pois o transmissor do canal queimou segundo a informação de funcionário do setor, deixando a população à mercê. Que providências sejam tomadas. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte, indicação de número 41/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário através da Secretaria Municipal de Saúde, que faça a reposição de remédios nas farmácias dos postos de saúde nos bairros da cidade, bem como também no hospital local. Justificativa: recebemos constantemente reclamações das pessoas que, após o atendimento médico, ao se dirigir à farmácia das unidades básicas, não encontram medicações. Costuma faltar até mesmo medicamentos de pessoas hipertensas, algo inaceitável. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte, indicação de número 42/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que faça a regularização do serviço de coleta de lixo domiciliar e a poda de árvores nas ruas da cidade. Justificativa: faz-se necessário rapidamente a contratação de uma nova e séria empresa para essa prestação de serviços, pois muitas ruas encontram-se abarrotadas de lixo e podas de árvore, dificultando assim a qualidade de vida das pessoas. Gabinete do vereador Marcelo Marder Pinto Mota, indicação de número 0033/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a reposição e recuperação de lâmpadas nos postes da rua D, no bairro Cruzeta, nesta cidade. Justificativa: este indicativo atende o pedido dos moradores do referido bairro. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota, indicação de número 34. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Desporto, Turismo, Cultura e Lazer, que proceda com a reativação da Escola de Música do município. Justificativa: este indicativo atende o pedido dos alunos que têm interesse de participar da Escola de Música. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota, projeto de lei número 001/2019, concede título de cidadania guadalupense à senhora Damiana Pereira de Salmãozinho. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense à senhora Damiana Pereira de Salmãozinho. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativas. Nobres vereadores, Damiana Pereira de Salmãozinho é natural de Paraibano, onde nasceu e passou sua infância e juventude. Filha de Anfísio Pereira de Sá e Naísa Pereira de Souza, em 1980, aos 24 anos, conheceu o senhor Pedro de Alcântara Mourinho, em sua cidade natal. Depois de 15 dias de namoro, casaram-se na cidade de Marcos Parente, mais precisamente no dia 5 de outubro do mesmo ano. Logo após o casamento, vieram residir na cidade de Guadalupe, onde tiveram 3 filhos, Vicente Moreira de Oliveira Neto, Virlene Sá Mourinho de Souza e Vigiane Sá Mourinho. Passou a exercer o cargo de professora na Prefeitura Municipal de Guadalupe, ocupando esse cargo por 3 anos. Em 1986, assumiu o cargo também de professora do Estado do Piauí, atuando em Guadalupe e exercendo essa função. Durante 25 anos, serviu à sociedade como educadora. Hoje, encontra-se aposentada e ainda residindo nesta cidade com seu marido, filhos e netos. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Projeto de lei de número 002/2019. Concede o título de cidadania guadalupense ao senhor João Batista Lopes de Araújo. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor João Batista Lopes de Araújo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativas. Nobres vereadores, João Batista Lopes de Araújo, nascido no dia 28 de novembro de 1961, no município de Januária, Minas Gerais, é filho de Ângelo Lopes de Araújo e Maria Lopes de Araújo, em memória. Concluiu o curso técnico em agropecuária em 1983, na Escola Agrotécnica Federal de Januária. Sua juventude foi árdua, porém gratificante. O trabalho e o estudo eram atividades concomitantes, necessárias e desgastantes. Apesar do cansaço, a busca pelo conhecimento sempre foi uma prioridade. Veio para o Piauí, inicialmente residiu na cidade de Parnaíba, fixando posteriormente domicílio no acolhedor município de Guadalupe, que foi o ambiente escolhido para a construção de sua vida familiar e profissional. Assim como, outrora, João Batista adotou Guadalupe como sua cidade. Hoje esta mesma cidade o adota definitivamente como filho. Porque não se trata de uma relação geográfica habitante-município, mas da experiência vivencial de alguém que, encontrando em uma localidade os meios para viver condignamente, procurou corresponder trabalhando pelo progresso da mesma localidade. Desde a chegada de João a esta cidade, em 1989, sua trajetória foi marcada pela dedicação ao trabalho e à família. Como servidor da Codevasf, contribuiu com o bem-estar de inúmeras pessoas ligadas à agricultura, jamais descurando suas obrigações de chefe de família, a qual fundou, com seu casamento com Iselda Maria de Souza Lopes Araújo, em 1990, gerando 3 filhos, Daiane Catiele, Materson e Nayara, que foram diligentemente criados e encaminhados na vida acadêmica e profissional. A sua vida é hoje conhecida como um exemplo para todos os guadalupenses, por meio destas homenagens. Que longe de significar uma honraria apenas, representa um incentivo para todos aqueles que procuram construir uma Guadalupe próspera e harmônica. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para a sua aprovação. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Projeto de lei número 003/2019. Concede título de cidadania guadalupense ao senhor Pedro Santana Gonçalves Pereira. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Pedro Santana Gonçalves Pereira. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativas. Nobres vereadores, Pedro Santana Gonçalves Pereira nasceu em Teresina, Piauí, no dia 27 de janeiro de 1957. Filho de Antônio Gonçalves Pereira e Maria Lisa Araújo Pereira. Aos 8 anos de idade, após perda precoce de sua mãe, foram morar com o avô materno em Caxias, Maranhão. Aos 18 anos, conheceu a senhora Francisca Alves da Cruz Pereira. Regressou para Teresina no dia 18 de março de 1977. Casou-se e teve 3 filhos: Márcio Adriano Pereira, Michela Alves Pereira e Emanuela Alves Pereira, sendo as duas últimas nascida em Guadalupe. Trabalhando em uma farmácia, recebeu convite para vir trabalhar em Guadalupe na empresa LS Brandão, antiga farmácia da Chesf, Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Muito dedicado e sempre procurando melhoria para si e sua família, foi aprovado no concurso para operador de subestação na mesma empresa, iniciando suas atividades laborais em 1º de julho de 1980 até 7 de agosto de 2017. Foram 37 anos de contribuição nesta empresa, onde é muito agradecido, pois dela pôde criar seus filhos e tornar-se realizado profissionalmente. Trabalhando diversas atividades paralelas no comércio como proprietário da drogaria Nossa Senhora de Guadalupe e sendo um dos pioneiros da ACIP, Associação Central dos Irrigantes do Perímetro Irrigado do Platôs de Guadalupe desde 1988, tem destaque para o cultivo de banana, a qual atualmente faz parte do Conselho de Administração. O senhor Pedro Santana, hoje aposentado, e atualmente na área de agronegócio, sente-se honrado pelo reconhecimento atribuído a ele e sabe de sua relevância para com este município que o acolheu e se consolidou com sua família. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com o apoio imprescindível dos vereadores para sua aprovação. Gabinete do vereador Martinez Duarte. Excelentíssimo senhor Tarles Santos Souza, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, ante a diversas intervenções de moradores da cidade, junto a este vereador, questionando das transmissões das sessões por meio de rádio, bem como considerando que a transmissão se tornou parte da cultura da população, onde muitos, em razão da dificuldade de transporte para se deslocar ao plenário, e outros que residem em locais distantes, ouvem a rádio. Do mesmo modo, a transmissão das sessões é um meio para dar publicidade aos trabalhos dos vereadores e deixar os munícipes informados das ações dessa Casa Legislativa e das providências tomadas e prometidas pelo Poder Executivo. Dessa forma, solicito que sejam tomadas as providências necessárias para transmissões das sessões legislativas, seja pela rádio Cidade Luz FM 104,9 ou pela rádio Guadalupe FM 97,5. Certo do pronto atendimento, na certeza que não se trata de anseio apenas desse édil, mas dos demais, além de ser pedido constante da população, despeço-me atenciosamente, Martinez Geão da Silva Duarte. Gabinete do vereador Adair Pereira Holanda. Requerimento número 003/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. O vereador abaixo, signatário, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer do Executivo Municipal a disponibilização de eventuais parcerias com particulares com relações à realização da vaquejada que seja realizada nos dias 23 e 24 de agosto de 2019. Conforme amplamente divulgado os valores das senhas para os vaqueiros poderem participar da vaquejada será de R$500 para profissionais e R$200 para amadores, sendo que todo o custo para a realização estão sendo bancados com dinheiro público. Assim, solicitamos que sejam prestadas as informações sobre a destinação dos valores arrecadados pela organização do evento, tendo em vista o volume de dinheiro público investido no evento. Dessa forma, caso tenha sido firmado parceria com particulares com vista à organização da vaquejada, solicitamos que seja enviado a esta casa os instrumentos legais para a formalização do ato, bem como sejam prestadas informações quanto aos valores arrecadados pela organização da vaquejada. Sala das Sessões, Guadalupe, 19 de agosto de 2019. Do gabinete do vereador da Yolanda. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Requerimento número 001/2019. Excelentíssimo senhor presidente, devido à operação da Polícia Civil denominada Lixo de Ouro e prisão de empresários e de secretário municipal de planejamento e gestão, requeremos a convocação da prefeita municipal para prestar esclarecimento acerca deste fato. Guadalupe, 19 de agosto de 2019. Vereadores Odair Pereira Holanda, vereador Odair Martinez Jaone da Silva Duarte, vereadora Surama Santana de Souza Martins, vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Gabinete da vereadora Elva de Almeida dos Santos, ofício número 09/2019. Excelentíssimo senhor Genival Brito de Carvalho, presidente das Águas e Esgoto do Estado do Piauí, a AGESPISA. Pelo presente, venho através deste trazer ao conhecimento desta empresa que no município de Guadalupe está sendo cobrada a taxa de pagamento pela rede de esgoto sem a devida conclusão da mesma. De acordo com a lei número 8078/2019, que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, não pode cobrar por um serviço que não é oferecido e, por este motivo, venho através dele solicitar que seja suspensa a cobrança da taxa de pagamento de esgoto deste município, até que seja concluída esta obra, bem como, também, que seja revisto o valor destas taxas, pois as mesmas são consideradas pela população como abusivas. Sendo assim, solicito também a Vossa Excelência que viabilize uma audiência pública para dar maiores explicações à comunidade sobre o funcionamento da rede de esgoto, sua manutenção e cobrança de taxas. Certa de contarmos com a vossa atenção, aproveitamos a oportunidade para levarmos os nossos votos de estima e consideração. Gabinete da vereadora Surama Martins. Ao excelentíssimo senhor Paulo Henrique de Souza Rocha, secretário municipal de saúde de Guadalupe. Senhor secretário, chegou ao meu conhecimento que um munícipe de nome Batista do Açougue, em companhia de sua esposa Almiraci, conhecida como Mira, foi ao hospital municipal no dia 5 de agosto de 2019, por volta das 8 horas da noite, pois estava com fortes dores no abdômen. Passados mais de uma hora sem atendimento, o enfermo foi para a área externa do hospital, pois não foi atendido e estava com fortes dores, e a sua esposa e outros familiares ficaram na sala de espera e foi abordado por um médico chamado Dr. Anderson, dizendo de forma grosseira: "Você já jantou hoje? Agradeça a Deus do SUS existir, porque você não tem condições de ir a consultório particular. Eu não estou aqui para atender sua vontade. Tenho o direito de jantar e que aprenda a esperar." O enfermo foi convencido a retornar para o hospital pelos atendentes, e quando estava sendo sentado no corredor, foi perguntado pelo médico: "Já passou a dor de barriga?" Com sarcasmo, Assim, solicito de forma, ou solicito de Vossa Senhoria informações das providências tomadas em relação à conduta do médico, bem como aos meios para sindicância do ocorrido, pois passados 15 dias nada foi feito, sem prejuízo de representação junto ao conselho da classe. CRM, o ocorrido não pode junto ao conselho da classe. CRM, o ocorrido não pode passar impune, pois causa, além de frustração, abala o moral e a dignidade da pessoa humana que reside na cidade e espera tratamento condizente de um servidor público. Certa de contar com o retorno, agradeço a atenção dispensada.
Lida a pauta, agora vamos facultar a palavra para os nobres vereadores que desejam usar da palavra. Logo após, fecharemos a sessão e abriremos outra para ser votado os títulos de cidadania guadalupense. O vereador que vai fazer uso da palavra. A sessão, a 18ª sessão será específica para a votação dos títulos. Vereador, vamos dar a palavra. Elvio de Almeida. Vereador Martino Duarte. Luciana Martins. Martinez Duarte. Luciana Martins. Não, Elvia Martinez e Luciana. Quarto vereador Adão Moura. Algum outro vereador? Vereador da Yolanda. Algum outro vereador? Vereador Jesse James. Vereadora Elvia.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite a todos os amigos que se encontram presentes nesta augusta casa, em nome do meu amigo Jonas, em nome do meu amigo Francinaldo Publicidades, em nome da minha amiga e colega de trabalho Maria Salles, sintam-se todos acolhidos nesta casa. A noite de hoje, dia 19 de agosto, inicio minhas palavras parabenizando aos profissionais da fotografia pela passagem do seu dia, em nome da minha amiga Mari Souza, Francinaldo Publicidades, e do seu Adão e Daniel aqui presentes nesta casa. Trouxe a esta casa um ofício para o senhor Genival Brito, onde trata-se diretamente de um assunto que está sendo muito abordado nos últimos dias em nosso município, a respeito da tarifa cobrada pela rede de tratamento de esgoto. Como bem diz o ofício, segundo a lei do consumidor, nós não podemos ser cobrados por um serviço que ainda não está concluído. Então, venho através deste ofício solicitar ao presidente que se sensibilize, que suspenda essa taxa, bem como também que reveja o valor dessa taxa, que é um valor bastante alto e muito abusivo para a nossa população. Solicitando, assim, a diminuição desta taxa, bem como também que a empresa venha até este município realizar uma audiência pública e conversar diretamente com a nossa população, tendo as devidas explicações cabíveis que o nosso povo merece e que precisa ouvir desta empresa, para que possamos assim melhor compreender como irá funcionar este novo sistema em nosso município. Estive conversando também com dois funcionários que se encontram no município de Guadalupe, que vieram de Teresina, a respeito também dessa rede. E a informação que pude obter deles foi que, de pronto e imediato, as casas em que a rede não passou ainda e que receberam esta taxa deverão dirigir-se à Gespisa para ser feita a correção, bem como também as residências em que não dá nível, ou seja, a rede que passa é alta e a casa é mais baixa, não tem como ter nível, também deverão procurar a Gespisa para fazer a correção dos mesmos. No mais, aguardar o resultado deste ofício e pedir a Deus também, através da sensibilização da comunidade, que se mostrou bastante unida aí nesta causa, somando forças de todas as autoridades, buscando uma solução para a mesma. Assim também hoje esteve em Teresina diretamente com a diretoria da Gespisa, a prefeita Neidinha, juntamente com o deputado Georgiano Neto, buscando informações e fazendo cobranças desta empresa a respeito desta situação e de outras situações que ocorrem no nosso município a respeito da água. Está de parabéns a prefeito, deputado, que estão lutando, buscando, visitando os órgãos e buscando melhorias para a nossa população. A respeito do transmissor da TV Globo, estive conversando diretamente com o funcionário responsável e aconteceu que o transmissor queimou, foi levado para a TV Clube, que é o responsável oficial por este transmissor, e que novamente, quando voltou ao nosso município, apresentou problemas quando foi instalado e que foi reenviado novamente para verificar o que foi que houve, que esse conserto não deu certo. E que nos próximos dias estará de volta aqui totalmente habilitado para que a nossa população possa sim ter o sinal da Globo, pois nós sabemos que é um direito da nossa população ter aí o entretenimento, como os noticiários também oferecidos por esta emissora. Estive acompanhando a prefeita Neidinha na última semana para a distribuição do novo fardamento escolar nas escolas municipais de Guadalupe. Diga-se de passagem, fardamento é uma camisa muito bonita. No primeiro momento foram entregues em algumas turmas e depois está sendo separado na Secretaria de Educação as demais camisetas e está sendo feita a entrega nas demais escolas do novo fardamento. Como também pude participar de uma palestra em promoção do Agosto Lilás, nós sabemos que o Agosto Lilás ele é um mês de combate contra a violência contra a mulher e o nosso município também, aderido a esta causa, está realizando palestras aí motivacionais para as nossas jovens, também nas nossas escolas. Como também na última semana participei nesta casa, na Câmara Municipal, de uma audiência do PCR, e o PCR trata diretamente a respeito do plano de carreira dos profissionais do magistério. A gente se entristece um pouco porque esperávamos uma maior participação da comunidade, dos nossos amigos professores, como também a maior participação dos nossos colegas vereadores. Mas foi muito bem colocado aqui, vereador Adair esteve presente durante a noite, vereadora Surama, vereador Martinez também apareceu. Foi muito bem explanado pelo senhor João Paulo a respeito do plano de carreira dos professores e esperamos que, através dessa audiência, onde se formou uma comissão para o estudo do plano de carreira dos nossos professores, o nosso plano realmente seja reformulado aí com bastante presteza. Pude observar realmente o profissionalismo do senhor João Paulo e acredito que e isso só vai ser ganhos para a classe dos professores, com fé em Deus. Bem como também parabenizar a Unidade Escolar Carlos Franco pelo aniversário da escola, que ocorreram nos últimos dias, através também de jogos competitivos. Foi um prazer estar participando e agradeço ao convite recebido pela escola. Como também da Escola João Pinheiro, que comemorou os seus 103 anos, né, de fundação. Agradeço ao convite em participar de todas as comemorações alusivas. E na última sexta-feira, também pude estar participando da abertura do aniversário da nossa cidade com a belíssima noite cultural, onde as nossas escolas, nossos alunos e também o grupo de teatro trouxeram assim um show de cultura para os nossos munícipes. Não poderia deixar de agradecer também ao convite que me foi feito pela escola IEB para participar da motocada em homenagem aos pais. Não estive presente, mas meu esposo, João Martins, e minha filha participaram desse belíssimo evento e só tenho a parabenizar a escola por esta comemoração. Como também aqui gostaria de agradecer aos alunos da Escola João Pinheiro, do terceiro ano, que me escolheram como sua madrinha da turma na conclusão do ensino médio, e no sábado foi feita a culminância dessa formatura, trazendo aí mais jovens aptos com o ensino médio para o nosso município. Parabenizar as famílias da Maria Vitória, da Maria Júlia e da Maiara Matos pelas comemorações nos finais de semana. Também parabenizar a nossa prefeita Neidinha Lima pelos esforços que tem feito, pelas viagens, pelo desgaste, correndo atrás e buscando melhorias para o nosso município. Dessas viagens, essa semana, o nosso município estará recebendo aí mais uma van, isso fruto de trabalho, de muito esforço, para melhor acomodar a nossa população na saúde. E é assim que se mostra trabalho, correndo, buscando atrás de melhorias para o nosso município. Como também gostaria de agradecer o convite que recebi esta semana para ser madrinha do CEPRO Frei José Apicella na turma de informática. Eu acredito no potencial da juventude, a nossa juventude realmente é brilhante, está aí demonstrando em várias ações. No mais, dizer aqui a respeito do que foi falado um pouco na semana passada, que falaram aqui a respeito da qualidade da merenda escolar das nossas escolas. Mas, eu como professora da rede municipal, que estou presente todos os dias na escola Alexandrino Mouzinho, não posso concordar com esta afirmativa, pois o lanche que as nossas crianças recebem é um lanche com qualidade, é um lanche diversificado, com cardápio elaborado por uma nutricionista e que tem realmente os nutrientes que as nossas crianças precisam para crescer. Nós temos desde o achocolatado até o dia em que tem a sopa, temos o dia que tem o cachorro quente, temos o dia que tem a vitamina de fruta, enfim, é um lanche com qualidade, saboroso, que as nossas crianças estão recebendo. Alguma dúvida que algum amigo parlamentar tiver a respeito, basta visitar as nossas escolas e verificar que o cardápio está exposto ou chegar na hora do lanche e, se quiserem também, poderão saborear e ver o quanto o lanche das nossas crianças tem qualidade. Digo isso porque sou professora há quase 18 anos da rede municipal e acompanho diretamente o cardápio que é ofertado para as nossas crianças. Teve gestão aí passada, que passou foi de 6 meses oferecendo suco com biscoito. E hoje, os nossos alunos têm um cardápio diversificado. Teve gestões aí passada que chegaram a ficar muito mais de 60 dias sem ofertar lanche para as nossas crianças. E na gestão da prefeita Neidinha Lima, nunca faltou lanche para as nossas crianças. Desde o primeiro dia de aula até o último dia. Então, não posso concordar com essa afirmativa e solicito aos amigos que estiverem em dúvida que possam estar visitando as nossas escolas para comprovar. Finalizando aqui minhas palavras, gostaria de convidar todos os amigos para se fazerem presente nas demais comemorações. Saudações pela passagem alusiva do aniversário da cidade, onde amanhã a gente tem aí um grande jogo, inaugurando a iluminação aí do nosso estádio municipal, a seleção de Guadalupe e Jerumênia. No dia 21, nós temos inauguração de calçamento, 22, mais inauguração de calçamento, calçamento no Coqueiro, calçamento no bairro Bela Vista, calçamento na Vila Nova, calçamento no São Félix, a entrega da reforma do SAMU e a entrega da reforma da Prefeitura. No dia 23, nós temos aí a abertura da vaquejada. Esqueci de dizer também que no dia 21 nós temos a reinauguração do Parque Luiz Romão, que estava há muitos anos desativado e abandonado aí por ex-gestores, mas que foi e que é um compromisso da prefeita Neidinha resgatar a nossa cultura. Está aí a prova, em nome do dia 22 de agosto, que é o dia do folclore, tenho a dizer com muito orgulho e muita satisfação que a cultura de Guadalupe está mais viva do que há muito tempo nunca esteve. Então, parabéns à nossa prefeita, aos nossos deputados e a todos que se esforçam para que a nossa prefeitura, para que a nossa prefeitura trabalhe pelo povo, para que a nossa população continue crescendo e tendo a sua cultura respeitada. O meu boa noite e muito obrigada.
Com a palavra o vereador Martins Duarte.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população do público aqui presente, o nosso boa noite. Inicialmente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade aqui iniciarmos o trabalho aqui na Câmara Municipal de Guadalupe. Inicialmente, defender as indicações apresentadas nessa noite. A primeira delas trata-se do conserto do transmissor do canal da TV Globo em nossa cidade. Nas últimas 15 dias, a população de Guadalupe tem questionado isso muito através das redes sociais, indagando por que tanta demora no conserto de um simples aparelho de transmissão, enquanto muitas pessoas não têm a parabólica para assistir o canal da Globo. Fica aqui a reivindicação e a cobrança desse vereador. A outra cobrança aqui é no ofício 041/2019, que cobra da Secretaria Municipal de Saúde o abastecimento de remédios nas farmácias básicas, nos postos de saúde, bem como também no hospital. Eu acredito, vereador, tanto que a gente é procurado pela população sobre essa falta de medicação, principalmente no hospital local. Acho que no final do governo da Medina Lima, o que vai ficar é a marca registrada do descaso com a saúde pública. Falo isso porque os relatos são constantes de pessoas que chegam para ser atendidas no hospital local: falta seringa, falta luva, falta soro, medicação, tem que ir na farmácia comprar o remédio e trazer. Isso é claro. As pessoas comentam isso constantemente para a gente nas redes sociais, que é o que mais acontece na cidade. Então fica a cobrança desse vereador, através desse documento, que seja oficializada a compra ou baixada uma nova licitação para a compra de medicação para abastecer essas farmácias, principalmente o hospital local de nossa cidade. Meus amigos, no início dessa tarde eu recebi uma grave e séria denúncia. Se não bastasse, colegas vereadores da nossa bancada, o corte da energia há um mês atrás, lá da comunidade do Rudeador, agora a última que aprontaram, que essa gestão descomprometida aprontou, vereador Marcelo Mota, foi com relação ao transporte, que transporta diariamente 13 crianças para a escola da Salina. A senhora postou agora há pouco aqui no Facebook pessoal que o comentário da senhora: dinheiro para organizar as festas não falta em nossa cidade, mas para a educação de 13 crianças na localidade Rudeador falta transporte por falta de pagamento do motorista da Kombi. Então, mais uma vez, esse vereador vem aqui relatar e demonstrar aqui indignação pelo fato de uma coisa tão simples de se resolver, falta de diálogo, a questão de uma Kombi para transportar as crianças do Rudeador. População de Guadalupe, vamos se revoltar, vamos nos manifestar e dizer agora, no 90 anos de nossa cidade, no dia 25 de agosto, basta de tanto descaso para com a nossa cidade. Senhora prefeita, se sensibilize. tente amanhã o mais rápido possível organizar, pagar esse motorista para transportar essas crianças da localidade Rudeador até a Escola Salina. São 13 crianças prejudicadas, está aqui o nome da senhora e a postagem no Facebook. Senhoras e senhores, protocolei no início deste dia, aqui na pauta dessas sessões, um requerimento solicitando aqui, me dirigindo ao senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, vereador Tarles Santos, solicitando deles que seja feito o mais rápido possível a contratação de algumas das emissoras de nossa cidade para que haja novamente as transmissões das sessões via o rádio. Em nossa cidade nós temos duas boas emissoras de rádio, e de modo que essa transmissão já se tornou parte da cultura popular de nossa cidade, um hábito das pessoas à noite, na segunda-feira, ligarem o rádio e acompanharem as discussões, os trabalhos aqui dos seus vereadores. Eu particularmente me sinto prejudicado, várias pessoas da zona rural não acompanham essa transmissão, acredito que os demais vereadores também desejam esse interesse. Eu falo isso porque no início aqui da gestão do governo Tarles Santos, da gestão à frente dessa Câmara, ele havia colocado aqui que no momento a Câmara Municipal não dispõe de condição financeira. Eu acredito que para transmitir uma vez na semana uma sessão dessa, fazer um trabalho, os profissionais do rádio devem cobrar em torno de R$1.500 a R$2.000, em torno disso daí, né? Então, só registrando aqui, no biênio passado, entrava aqui de dinheiro de repasse R$90.400 mensal. Agora, no novo biênio agora da gestão do presidente Tarles Santos, entram aqui mensalmente, a repassada da Prefeitura para a Câmara, R$106.000. Então, falta de dinheiro não é. Eu acredito que essa transmissão é de interesse da população. Então, senhor presidente, vamos procurar outra justificativa, vamos tentar colaborar com seus pares, seus colegas vereadores, da mesma forma que o senhor vereador muito atuante, busque, de alguma forma, transmitir as sessões pelo rádio. Por quê? As consequências lá na frente, quem está à frente desse poder pode colher. A população sabe que é viável, sim, as transmissões da sessão. Então, mais uma vez, amigavelmente, fica aqui através do documento, cobrando do senhor presidente, o mais rápido possível, que faça uma licitação, conforme seja, ou celebre um contrato, mas que as sessões voltem a ser transmitidas pela rádio de nossa cidade, ou pela nossa cidade Luz FM, ou pela Guadalupe FM. Pois não, vereadora Surama.
Como vereadora também, eu tenho bastante interesse, porque vejo que os nossos amigos da zona rural são as pessoas mais prejudicadas, principalmente aqui no centro, nos bairros, algumas pessoas já utilizam as redes sociais através dos sites, dos WhatsApp, mas eu vejo assim, caso a possibilidade de nós nos manifestarmos também. Se está com dificuldade o nosso poder, nós, vereadores, possamos tirar do nosso salário R$100 por mês, eu deixo aqui essa ideia, né? Na minha gestão era R$1.000 que se transmitia por mês, então eu deixo aqui a minha sugestão, que nós retiramos, né, R$100 do nosso pagamento para que realmente essas sessões possam ser transmitidas. Como já fizemos na minha gestão, devido à queda do repasse, nós entramos em acordo e ficou abordado R$100 de cada vereador. Apenas uma sugestão.
A sua sugestão é válida, vereadora. Mediante o posicionamento do senhor presidente, vamos aguardar no seu pronunciamento, ele vai colocar a sua colocação e na próxima sessão a gente expõe novamente a nossa opinião. Meus senhores, minhas senhoras, como é do conhecimento de todos em Guadalupe, na última semana, todos nós, consumidores da empresa Gespisa, fomos pegos de surpresa aí com uma cobrança exorbitante, uma taxa abusiva por um serviço ineficiente que ainda não existe, que ainda não está sendo prestado à comunidade local, sendo que não houve sequer um trabalho de ampla divulgação na cidade, de conscientização destes consumidores da Gespisa, que seria feita essa cobrança já agora em agosto. Outro ponto que eu destaco aqui nessa noite são os cálculos adotados por essa cobrança aí, colocado por essa empresa. Taxa sendo que os próprios funcionários da Gespisa informaram as pessoas que já existe uma resolução, uma normativa da empresa que afixa 65% dessa taxa em cima do consumo do cidadão. Então aqui, eu fiz aqui um cálculo, um exemplo. Se eu pago mensalmente R$10 numa conta de água, agora com esse novo imposto, vou pagar R$16,50. Se eu pago R$100 mensal agora com a cobrança do esgoto, vou pagar R$165. Se eu pago R$1.000 mensalmente de água, agora com esse esgoto, vou pagar R$1.650. Algo inaceitável, injusto para com os consumidores da empresa Gespisa, empresa essa que há muito tempo vem deixando a desejar na sua prestação de serviço aqui em Guadalupe. Me refiro porque a recomendação do Ministério da Saúde para que nós, enquanto for consumir uma água, ela deve ser o quê, professores? Insípida, inodora e incolor, onde na realidade o produto que nós pagamos e recebemos diariamente em nossas torneiras não condiz com o que pagamos e o que é necessário para a nossa saúde. Então isso é revoltante, porque hoje em Guadalupe nós sabemos que tem vários depósitos que vendem água mineral. Então aquele cidadão, seu Manuel Lapa, que tem condição para mensalmente comprar um bujão de água mineral, ele está comprando e está bebendo água mineral. E aquelas famílias que não tem condição de mensalmente comprar um bujão de água mineral, está tomando o quê? Lama praticamente. Nessa última sábado, a senhora fez duas postagens no Facebook mostrando a turbidez dessa água. Então, meus nobres pares, colegas vereadores, só esclarecendo que a grande maioria das famílias residentes em nossa cidade são de uma faixa etária, de uma classe média baixa, que nesta crise financeira vivenciada hoje em nosso país, pegar de repente essa cobrança com altos padrões exigido e colocado e imposto pela Gespisa para ser pago e pronto. Mas fica aqui essa colocação que nós não aceitaremos isso de forma alguma. Portanto, é natural a revolta, a insatisfação das pessoas ocorrido no último final de semana, nas duas manifestações que ocorreram em frente ao prédio da Gespisa, e reafirmo aqui, eu, vereador, como representante do povo, continuo apoiando e me coloco aqui à disposição financeiramente, se for o caso, coloco o meu tempo para que a gente possa abraçar essa causa juntamente com os líderes que iniciaram essas manifestações, e acredito também que os demais vereadores, como se prontificaram naquela data, vão ser solícitos a essa causa. Então fica aqui a colocação, essa revolta desse vereador. Não defendo aqui a empresa, não. Defendo aqui o consumidor, que foi lesado, está sendo lesado, e medidas cabíveis estão sendo tomadas na justiça. Para maiores esclarecimentos, com a palavra, o vereador e advogado Odair Holanda, nesta noite, para esclarecer para a população local quais trâmites estão sendo tomados nesse sentido. Era o que eu tinha para essa noite.
Com a palavra, vereadora Luciana Martins.
Cumprimento os nobres colegas vereadores, cumprimento aqui também a todos os visitantes na nossa casa hoje, com o meu cordial boa noite. Hoje inicio convidando a todos para um dos principais eventos da programação dos 90 anos da nossa querida e amada Guadalupe, que será dia 21, às 17 horas, a reinauguração do nosso Parque de Vaquejada. Com certeza, será um grande evento nesse dia do aniversário da nossa cidade. E com certeza estaremos lá recuperando essa tão sonhada e desejada reforma do Parque de Vaquejada. Estaremos resgatando essa grande cultura, mais uma grande cultura da nossa cidade, que será a nossa tradicional vaquejada. Parabenizo também toda a organização
do belíssimo evento que foi realizado na sexta-feira, a terceira noite cultural. Estão todos de parabéns. Quero aqui também, na última quinta-feira, estivemos reunidos com a senhora Sama Cássia Amorim Castro. Ela é gerente de relacionamento com o cliente da empresa Equatorial, onde ela pôde vir ao nosso município para tratar de assuntos relacionados à parte elétrica do Parque de Vaquejada. E, na oportunidade, pude estar cobrando, né, e solicitando um desejo de muitos moradores da nossa zona rural, a retomada do nosso Luz para Todos. E pude ter uma ótima notícia, onde a mesma, com as palavras dela, ela disse para o Sinaldo que Guadalupe estará sendo, logo, logo estará sendo contemplado com Luz para Todos. No próximo ano, 2020, no máximo 2021, Guadalupe estará recebendo esse tão sonhado benefício na nossa zona rural. Outro assunto também que vem aqui a esta tribuna é em relação a essa tão que deixou muitos guadalupenses indignados, essa taxa abusiva do esgotamento, né? Então, venho aqui me somar aos nobres vereadores e abraçar esta causa em defesa dos nossos guadalupenses que estão sendo penalizados com essa abusiva taxa, onde não estão recebendo esse benefício em suas portas, é onde tem pessoas que foram inseridas essa taxa nos seus talões, que sequer a rede nem passou na sua porta. Então, venho aqui me somar aos nobres vereadores e dizer também que já foram tomadas, né, aqui, juntamente com o nosso presidente Tarles Santos e a assessoria desta casa, formulando uma representação ao Ministério Público, reivindicando, né, e com certeza nós estaremos aqui juntos, de mão dadas, defendendo esta causa. Eu também gostaria de informar aos moradores do bairro Coqueiro que o médico Dr. Anderson já está em pleno atendimento àqueles moradores, por enquanto no bairro Vila Nova, nos dias quinta e sexta, um excelente médico. Então, quero só aqui informar aos moradores do bairro Coqueiro. E, para finalizar, deixo aqui registrado o meu convite a todos os guadalupenses para participar deste grandioso aniversário da nossa querida e amada Guadalupe, que brinque com muita alegria, muito carinho, muita paz e com muita responsabilidade nesses dias de festa na nossa cidade. Muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Odaí Holanda. Adão? Desculpa, vereador Adão Moura.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, vereador Tarles. Cumprimentar as senhoras e senhores vereadores e a todos os amigos aqui presentes. Cumprimentando também o Francinal de Publicidades, aqui representando a imprensa do nosso município. Registrar também que participei da manifestação em frente à GESPISA, tratando a respeito dessa taxa abusiva que a GESPISA está cobrando dos usuários, e nós sabemos da importância do saneamento básico para o município de Guadalupe, porque saneamento básico é saúde. Então, uma taxa de 65% residencial e 85% comercial, ela se torna uma taxa abusiva, porque quem paga, como o vereador Martinei colocou aqui, um talão de R$100, já paga com dificuldade, e de repente passa a ser R$165, um absurdo. Sendo que muitas famílias não têm nem condições no momento de fazer a ligação de sua caixa para de sua casa para caixa, que aquilo tem um custo financeiro. Tem mão de obra, tem cimento, tem cano, tem toda uma despesa que cada família vai ter que ter. Então eu quero colocar aqui, somando junto ao povo de Guadalupe, a nossa manifestação contra essa taxa. Sabemos que a Gespisa pode sim cobrar uma taxa, porque fez um investimento, mas uma taxa simbólica para os usuários guadalupenses, não a taxa abusiva que está sendo cobrada. Falar também que hoje à tarde eu estive no bairro Bela Vista, e lá na rua Bom Jesus, onde está finalizando o calçamento, e a gente vê no semblante das pessoas a alegria e a satisfação, sendo que aquela rua era um anseio de muitos anos daquele pessoal. Eu conheço pessoas que nem acreditavam mais naquele calçamento, e a prefeita Neidinha está concluindo. Hoje eu estive lá, talvez amanhã ele já esteja concluído. E o povo, na verdade, é um recurso que veio do governo do estado, mas com a luta da prefeita Neidinha e de nossos deputados, e o povo quer saber do benefício. Quando o benefício chega, é satisfatório e o povo agradece. Tive também quinta-feira no Parque de Vaquejada, acompanhando a prefeita Neidinha, junto com outros vereadores, já nos finalmente da inauguração do Parque de Vaquejada, e temos a confiança e a certeza de que esse final de semana acontecerá o resgate da Vaquejada de Guadalupe, e que será uma grande festa no município de Guadalupe, iniciando na quarta-feira com Mano Walter no Parque de Vaquejada. O estádio Júlio César voltou ao cenário do nosso esporte, hoje palco do campeonato guadalupense, e já está com a data para a reinauguração da moderna iluminação. Então tudo isso é compromisso, é desenvolvimento, e nós temos a satisfação de apoiar o governo da prefeita Neidinha, e acreditamos que quando finalizar será um dos maiores governos da história de Guadalupe. Falar também que apresentei e espero a aprovação por esta casa de 3 títulos de cidadão guadalupense, do pastor Avelino, da pastora Toínia e do Gleison Fernandes, da Rádio Cidade Luz. Temos convicção de que serão aprovados na noite de hoje. Muito obrigado e boa noite.
Com a palavra a vereadora da Yolanda.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, colegas vereadores, público aqui presente nesta noite, meu boa noite a todos. Senhor presidente, nesta noite, como não poderia deixar de ser um tema abordado por todos, essa questão da cobrança abusiva feita pela Gespisa nos últimos dias na conta de água do cidadão guadalupense. Hoje, juntamente com o vereador Martinez, estivemos aqui na secretaria e tivemos acesso a um projeto de lei que foi encaminhado para esta casa no ano de 2015, que fala sobre a renovação da concessão, um projeto que não foi votado, foi enviado para a Câmara e não foi votado. A renovação da concessão para a Gespisa operar em nosso município. E o que a gente pode perceber aqui é que a concessão para a Gespisa operar em nosso município está vencida. Então, ela está operando de forma precária. A lei que fez a concessão para a Gespisa operar em Guadalupe, a lei número 41, de 1977, estabeleceu o prazo de 30 anos para essa concessão. Então, a gente pede que o município, enquanto dono do serviço público, que é a administração pública que é a dona do serviço e que concede a Gespisa, que ela possa impor a sua imperatividade para que a Gespisa, ao renovar essa concessão, apresente critérios para essa cobrança. A colega vereadora Elza sempre tem mais informações do que a gente, quando se trata de AGESPISA, creio eu, por conta de seu esposo ser funcionário da AGESPISA. Então, eu tenho certeza que a vereadora, quando falou aqui que esse serviço ia entrar em operação, não tinha conhecimento da cobrança dessa taxa, porque é uma luta encampada por todos os vereadores dessa casa, essa questão. E estaremos firmes, juntos, unidos, para que o guadalupense não sofra com esse valor tão abusivo. Dizer que nessa noite o senhor presidente trouxe aqui um requerimento, número 003, pedindo explicações à gestão sobre o que será feito e qual é a destinação dos valores arrecadados na vaquejada. A gente sabe que se para correr uma vaquejada tem um custo que é pago pelos vaqueiros. R$500 os profissionais e R$200 os amadores. E para onde será destinado esse recurso? É isso que a gente pede explicação, já que tudo está sendo custeado com dinheiro público e altas quantias. Recentemente mesmo a gente viu a publicação de um aditivo na reforma do parque de vaquejada. Foram mais de 30, não sei se o vereador Marcelo se recorda, mais de R$30 mil de aditivo para a reforma, além de outros custos. Então a gente pede explicação e a gente pede que seja respondido, que a gente seja respondido, porque infelizmente a gente faz requerimentos à gestão e nunca é atendido.
Vereador, me conceda uma parte.
Não, vereador. Beleza.
Informações que eu tive com relação a o resgate da cultura, né, como estão comentando aqui, parece ser uma coisa do outro mundo, uma coisa assim que nunca existiu no município de Guadalupe. E ao mesmo tempo, a prefeitura de Guadalupe está custeando todas as despesas com a vaquejada do nosso município. Do aluguel do gado, que vai custar R$45 mil, a reforma do parque de vaquejada, que a princípio custou R$140 mil, mas aí fizeram o aditivo e aumentou mais R$35 mil, passou para R$175 mil a reforma do parque de vaquejada. Sendo que, vereador Martinez, nós, eu e Vossa Excelência, fomos ao parque de vaquejada, temos registro da madeira que foi doada pelo IBAMA para ser doada para as pessoas carentes, e a empresa que ganhou a licitação da reforma, Construtora Gurgueia, utilizou dessas madeiras para recuperação do parque de vaquejada. Mais um escândalo da administração construindo uma nova história. Isso é vergonhoso. Eu teria vergonha de pagar o que veio para dar para a população pobre, carente, e utilizar de forma ilegal e de forma covarde no parque de vaquejada.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E só dando continuidade, dizer que respondam a gente. A gente faz um requerimento e a gente pede que a gente seja atendido, porque não a gente é obrigado a tomar outras medidas. E eu quero recordar aqui o que foi que aconteceu com o lixo de ouro, né? Não respondem nossos requerimentos, a gente é obrigado a tomar outras medidas. Quero aqui dirigir a palavra ao nobre colega vereador Jesse James, que sempre, ao defender sua gestão, a gestão da prefeita Neidinha, fala de pagamentos da gestão anterior, de pagamento de R$500 mil que foi feito à construtora e locadora Bela Vista, mas o nobre vereador não apresenta nada de concreto. Apenas palavras soltas ao vento e algo repetitivo, que já está se tornando tanto quanto chato. Eu quero dizer ao colega que, se realmente tiver algo de concreto, queria me unir esforço com Vossa Excelência. A partir das 9 horas da manhã, estarei no meu gabinete. Traga o que você tiver de concreto, que junto com Vossa Excelência, a gente tome as medidas cabíveis. Vamos fazer as representações, vamos fazer as denúncias contra a gestão, porque Se houve corrupção, vamos atrás e vamos provar. E quero um esforço com Vossa Excelência para demonstrar se houve realmente. Vamos pedir o que foi pedido. As instituições estão funcionando, as instituições estão trabalhando. Está aí demonstrado o escândalo de corrupção do lixo de ouro. Então, se houve na gestão anterior, vamos apurar, vereador. Vamos apurar e um esforço com Vossa Excelência. Que eu mesmo faço questão de redigir a denúncia. Dizer aqui para os novos colegas vereadores de oposição, oposição muito fortalecida com a presença da vereadora Surana Martins, dizer que a convocação que foi feita pelos vereadores de oposição para que a prefeita preste explicações é legítima, porque esse silêncio é incomodante, vereador Marcelo Mota. Ninguém diz nada, está todo mundo calado. E a prefeita deve sim explicações ao povo de Guadalupe. Não é possível que o povo seja roubado do jeito que foi e a prefeita não diz nada, uma notinha sequer. E ela deve explicações ao nosso povo, vereador Marcelo. Foi uma iniciativa sua essa convocação e que esperamos que sejamos atendidos, que a prefeita dê suas explicações à população, porque senão vai ficar feio, muito feio para ela. Uma gestão que tem vários contratos suspeitos. Vou citar aqui somente os dois. O de transporte, que inicialmente ganhou uma empresa de Água Branca, o nome Lima Serviços, que tem os veículos alugados, e que, muito estranhamente, a empresa que prestava serviço ano passado, Jordana da Silva Pereira, onde é, que todo mundo sabe quem comanda essa empresa, é o senhor Picolé, ele devia ter cuidado para não estar envolvendo o nome da irmã dele nessas coisas, porque ele sabe o que foi que aconteceu na cidade nos últimos dias. Uma empresa é licitada, é contratada e renova o mesmo contrato do ano passado da Jordana. Então tem duas empresas prestando o mesmo serviço. Isso a gente não entende. E outra é essa AVS, que fez os cursos da jornada pedagógica. Para a senhora ter uma noção, vereadora Surana, a jornada pedagógica de janeiro custou R$48 mil, ainda teve um custo lá adicional de projetos de mais R$8 mil. É um valor. Não estamos sendo contra os cursos aos professores, mas que esses valores estão fora da realidade. E não dá para a gente concordar com tamanha corrupção instaurada dentro do nosso município. Eu gostaria também, aqui para finalizar minha fala, informar a população que mesmo diante de um processo que já está na justiça, que já foi apresentado a denúncia pelo Ministério Público, que a gente fica triste também, porque eu li a denúncia hoje, infelizmente, nobres colegas vereadores, os chefes dessa organização criminosa não foram denunciados, somente os laranjas. Fico triste, porque eles não foram denunciados, vão sair impunes dessa. Mas fica aqui já uma resposta, que estamos combatendo esse mal. Nós da oposição, as instituições estão aí para combater esse mal. Dizer que mesmo diante de tamanho absurdo, o município de Guadalupe rescinde os contratos com essa empresa e ainda lhe dá um presente de mais de R$300 mil, vereador Marcelo. A rescisão do contrato do lixo prevê um pagamento de R$ 103.095, um danos para quem roubou o povo. O contrato dos postos de saúde prevê um pagamento de R$ 192.910,02. Só para concluir, vereador, tem uma recomendação já do Ministério Público para a Prefeitura para que não sejam pagos esses valores. A informação que eu tive é que a prefeitura somente vai acatar os 103 mil, porque no entendimento da equipe da prefeitura, somente o contrato do lixo está sob investigação, e vão pagar os 196 mil dos postos de saúde. Eu quero lembrar essa gestão que existe um inquérito na Polícia Federal que investiga esses postos de saúde, inquérito 035-19-4, que inclusive eu encontrei o senhor Jorge Ano quando ele foi prestar depoimento lá na Polícia Federal, porque foi eu que fiz a representação lá. Então, lembra essa gestão que esse inquérito está sob, que esse contrato está sob investigação também, e o senhor Jorge Ano sabe muito bem disso. Então, faça o favor, não pague, que o povo de Guadalupe agradece. Boa noite.
Com a palavra, vereador Jesse James.
A todos, a mesa presidente, pessoa do presidente, vereadoras presentes, vereadores, público presente, todos que transmitem a sessão, os trabalhos dos vereadores, na pessoa do Francinal Publicidades, meu caríssimo, boa noite. Quero aqui iniciar também relatando o fato ocorrido que foi iniciado, foi lido nesta sessão, o caso que aconteceu no hospital. Eu quero aqui dizer que qualquer atitude desonesta ou de qualquer atitude desonesta ou algo ignorante que pode partir de qualquer que seja aquele funcionário, o médico, não tem a minha aprovação e nem da prefeita. Infelizmente aconteceu o ocorrido, mas não partiu, não foi da prefeita, não foi da minha pessoa, mas enfim, de uma grande amiga que assim que aconteceu me ligou, fui à sua residência, levei o secretário, liguei para o secretário de saúde, levei o secretário, esposa da prefeita, para que possa tomar devidas providências, que isso jamais eu admito. Pode ser meu pai, prefeito, mas qualquer atitude errada que eu presenciar, o nosso papel é condenar, como a própria prefeita condena qualquer atitude errada, desumana, em qualquer repartição que tiver. Aqui nesta noite, eu fico muito feliz, satisfeito com as expectativas, onde poucos dias do dia que iremos comemorar as festividades 90 anos de Guadalupe, não somente pelas festas, que com certeza movimentará a economia do nosso município, onde você não acha nem pessoas que fazem cabelos, nenhuma delas mais tem vagas. Aí você tira os comércios, os hotéis todos lotados, a expectativa daquelas mães de famílias e pais que vão lutar, vão passar esses 3 dias esperando uma oportunidade para vender um creme de galinha, um espeto, uma cerveja, um refrigerante, ansiedade imensa para ganhar o seu pão de cada dia de forma digna e honesta. São centenas de pessoas voluntárias que irão ganhar muito dinheiro essa semana. E não também só pelas festas, como falei, que são importantes, mas pelas conquistas que nós temos, como a reforma do SAMU, a frota melhorada, e quero aqui dizer que a prefeita recebeu hoje outra van de 16 lugares para atender o nosso povo guadalupense, a segunda van em apenas 2 anos e meio de mandato. 2 vans, não é para atender o vereador não, é para atender o cidadão necessitado que tem dificuldade de se deslocar no momento mais difícil, na hora da saúde. Outra van 0 quilômetro vai chegar amanhã em Guadalupe. Isso é fruto de um trabalho. Finalizando também a limpeza da vila Edivaldo Alencar, finalizando os postos de saúde, finalizando o estádio Júlio César iluminado. Se você for lá agora, está igual dia. Eu tenho 37 anos de idade, mas a minha memória está muito curta, eu desconheço, eu não lembro quando foi que eu vi aquele estádio em perfeito estado. revitalização do Parque de Vaquejada, finalizando com orçamento importantíssimo, as aulas com fardamento. Quando foi? Eu, 11 anos, representando o povo aqui nessa Câmara, eu desconheço alunos da rede pública usando fardas. Desconheço. Isso é atitude de quem trabalha e mostra resultado. O trabalho da secretária Josélia Cavalcante, da gestão na pessoa da prefeita, do vice Edivan e de nós que estamos de mão dadas lutando para que possa melhorar cada dia a administração. O balneário sendo finalizado. Enfim, isso tudo é fruto de um trabalho determinado de quem se preocupa em reconstruir. Às vezes fala, ah, mas o que foi que fez de obra? Guadalupe, graças a Deus, e administradores como o Jorgiano que passou e o Júlio César, que construíram a cidade toda. Todas as obras, 90% das obras na cidade são feitas pelos dois. Então Guadalupe precisa ter bons olhos para que possa reconstruir, porque a obra nós temos demais. Vamos zelar as que temos, coisa que 8 anos, ao invés de zelar, foram abandonadas, destruídas. Agora eu digo aqui também, que quando a educação está valendo, está sim, a educação está de parabéns no nosso município. Sabe por que a cidade não se revolta, vereador? Ela não se revolta porque talvez você não tenha sentido o que a cidade, o que a população, a grande população em massa, sofreu durante o último mandato. Talvez você esqueceu de saber que a população não se revolta por conta disso. Porque foram 8 anos de descaso. Quando você encontra, em apenas 2 anos e meio, se fazer mais do que 8 anos, meu amigo, não se revolta não. Aí querem montar desafio para mim, o que foi que fizeram? O que foi que vocês fizeram de obra em 2 anos e meio? E o que foi que fizeram em 8 anos? O que foi que fizeram? Porque quando chegava o dia 25 de agosto, eles inauguravam aquela pracinha lá no São Félix, aquela monstruosa praça. Não tinha uma obra. E a pouca que teve foi recurso federal. E aqui está reformando é com recurso próprio. Foi gasto 300 mil na avenida, está sendo gasto quase 200 mil no Parque de Vaquejada, está sendo gasto, vai ter uma contrapartida do município no Balneário Belém Brasília. Isso é recurso próprio. Quando você recupera a educação, é recurso próprio. Quando você melhora a iluminação, é recurso próprio. Até a iluminação, eu me lembro que teve um deputado lá que mandou dinheiro para melhorar a iluminação e nem isso fizeram. E aqui se melhora é com recurso próprio. E eu quero aqui dizer que a maior condenação que o político pode receber, a maior condenação que o político pode receber é nas urnas. O povo elege, o povo condena. É por isso que a gestão passada foi condenada, massacrada e pisoteada. Foi por quê? Foi porque compraram voto? Não. Foi consequência de uma administração que nem ambulância tinha para atender o paciente. Isso sim é a maior condenação que um político pode ter dentro do município. Essa é a única condenação que eu tenho medo. Essa é a única que eu tenho medo. É a que o povo dá. Porque quando merece, o povo dá mesmo. Mas graças a Deus e graças ao povo, que o povo está reconhecendo. E vamos para frente. Vamos para frente, que ainda tem muita coisa e muita água para passar por baixo da ponte. Eu quero aqui dizer, prefeito não precisa vir para cá para dar explicação, não. Porque ela não quer, não está preocupada em querer convencer vereador da oposição, não. A prefeita está lutando diariamente e correr atrás de soluções. Ele não está preocupado com que o vereador da oposição vem para a tribuna para falar, não. Enquanto estão falando, ele está lutando diariamente nos 4 cantos da cidade. Não precisa vir não, prefeita. Vá trabalhar, continue trabalhando, que é isso que o povo quer, é nas ruas, é na cidade, em Teresina, em Brasília, em busca de recursos. E que traga muito. E que não gaste só 200 mil no parque, não. Gaste mais 100 para ele ficar mais bonito do que o que ele é. Eu quero que gaste muito, porque quando eu fui vereador da oposição, o que eu mais brigava nessa tribuna aqui é porque ninguém gastava dinheiro. O dinheiro era gasto, era no ralo e era para as fossas, porque é o dinheiro que entrava. Vamos parar, um minutinho para fazer a reflexão. 8 anos de mandato, o que foi que o Guadalupe ganhou? Ganhou as últimas eleições uma prefeita determinada e solucionar o problema do povo. Agora, infelizmente, ela não vai resolver de todos, não. Porque não pode dar emprego para todo mundo. Não pode manter a cidade, eu digo com certeza abertamente, 100% iluminada. Porque a iluminação do nosso município é atrasadíssima. Minha rua foi feita na rua na Mariana de Castro. Só esse mês já foi feita, reparo 3 vezes. Vai na porta da minha casa, que está escura agora à noite. É por quê? Porque não trocaram, não é? Porque trocaram, meu amigo. Mas, infelizmente, existe isso. Em qual a cidade que não tem um poste apagado? Qual a cidade que não tem um mato e um lixo? Qual é? Traga aqui para me ver. Não tem nenhuma. Agora falam de lixo de ouro. Falam que era culpa até a prefeita. Agora vocês estão bons de estudar e ser delegado da Polícia Federal ou do Ministério Público. Porque nem o delegado citou a prefeita, e vocês estão citando. Mas a vontade eu sei que é grande. Mas vamos para frente. Mas também ninguém fala na Polícia Federal, na Operação Geleira, que está investigando a gestão passada do prefeito. Aqui, pelo menos, quem está investigando o secretário é o delegado civil, não menosprezando. Mas o ex-prefeito é a Polícia Federal mesmo, amigo. E fique atento. Embora debater esse assunto aqui também na tribuna, já que vocês acham que passado vale a pena, e eu quero aqui dizer também, falam tanto em licitação, mas o vereador que me antecedeu participou de licitação por mais de 4 anos, e eram sempre as mesmas empresas que ganhavam e que perpetuavam no poder, e foi a mesma empresa que recebeu 1 milhão no mês de dezembro, vereador. E você pode pesquisar, em dezembro de 2016, a empresa Bela Vista, do seu Hamilton, Mipô, recebeu 500 mil. Ou seja, será... Qual foi, eu vou deixar a interrogação. Será, Guadalupe, qual foi a intenção do prefeito, ao invés de pagar o trabalhador um salário mínimo, pagar uma empresa desse 500 mil? Será por que foi? Será qual foi o motivo de ele pagar uma empresa dessa? Porque o cara é altamente ligado a ele. Faz parte da panelinha dele. Faz parte do esquema dele. Por isso que... Aí vocês sabem... Por que foi que ele pagou 500 mil ao invés de pagar o trabalhador 900? Agora a prefeita está pagando o trabalhador, sim. Está com o salário em dia, sim. Se acontece algum caso de algum motorista que está sem receber, não é do município, não. É de alguma empresa que presta serviço para o município. É bom que se diga e que deixe bem claro. Vamos tratar as coisas como elas devem ser. Vamos festejar. Guadalupe está de parabéns. Que tem obras, que tem reformas, que tem um povo, que você vai ver o movimento essa semana. A alegria do povo, mais de 10 mil pessoas festejando o aniversário de Guadalupe, é porque o povo merece. A festa não é para mim, não. A festa não é para a prefeita. A festa é para o nosso povo, para os ambulantes, para os donos de bares, para os donos de hotéis, para as manicures, para os cabeleireiros, para aqueles que fazem o tráfico de pessoas, o trânsito nas ruas, taxistas, mototaxistas, enfim, todo Guadalupe é quem ganha com isso. Apenas finalizar, parabenizando a Mayara Matos pela formatura que teve esse final de semana e também os formandos da 7ª etapa, em nome do Luiz Henrique, que me convidou e eu dei minha contribuição. Pois não, vereador.
Só parabenizar o nosso município pela passagem dos seus 90 anos. Não houve tempo durante a minha fala, mas eu gostaria de deixar registrado os meus parabéns para a minha terra querida, terra do meu coração, terra que me acolheu como filha, Guadalupe, que ela possa prosperar cada vez mais. Obrigada, vereador.
Com a palavra, o vereador Marcelo Mota.
Cumprimento aqui o nosso presidente, vereador Tarles Santos, a nossa vice-presidente, a vereadora Surano Martins, os demais vereadores, vereadoras aqui presentes, o público aqui presente, em nome do meu amigo Nezido Filho, sejam todos cumprimentados. Inicio aqui o meu pronunciamento, vereador Martinez, defendendo as minhas indicações, que hoje eu cobro o indicativo de uma amiga que reside na Rua D do bairro Cruzeta, onde lá as ruas, os portes das ruas estão sem as lâmpadas. E aqui apresento o indicativo cobrando do poder público esta reposição destas lâmpadas. Defendo aqui também o indicativo do retorno das aulas de música no nosso município, onde fui cobrado por alguns alunos que têm interesse em aprender música aqui no nosso município. E também não poderia deixar de falar do requerimento, vereador Adair, em que nós apresentamos aqui, convocando a excelentíssima senhora prefeita Neidinha Lima, para vir a esta casa, a esta tribuna, se manifestar, se justificar sobre a operação Lixo de Ouro, que ficou marcada na história dos 90 anos da cidade de Guadalupe. Quero dizer que Guadalupe voltou ao atraso. As filas nos postos de saúde na madrugada continuam. Voltaram aquele tempo velho do Carecão, do senhor Georgiano Filho. As filas nos postos de saúde continuam acontecendo igual na década de 90, quando o esposo da prefeita Neidinha era o prefeito da época. Isto é uma vergonha. Quero aqui, meus amigos, falar de uma reclamação gravíssima. Você chegar agora na frente do estádio Júlio César, lá você acha uma agulha na frente do estádio. Agora, você sabe de onde foi que tiraram as luminárias para colocar lá na avenida? Eu desafio os vereadores do lado da situação para ir agora comigo no balneário Belém Brasília, para vocês verem a escuridão. Foram retiradas as luminárias daquela avenida de acesso ao balneário Belém Brasília para colocar lá na avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Mais um ato vergonhoso do secretário de infraestrutura, o Carecão, que está mandando na prefeitura de Guadalupe. Outro assunto que eu quero aqui comentar, que nenhum vereador da bancada da prefeita que usou esta tribuna defendeu o povo de Guadalupe. Todos eles que me antecederam só falaram em festa, que a prefeita está fazendo isso, que a prefeita está fazendo aquilo, e o povo sempre em último lugar. Mais um ato vergonhoso. Quero aqui também falar, doido não, vereadora, doido é Vossa Excelência, me respeite. Viu, vereadora Luciana? Me respeite. Viu? Olha a ética, tenha ética, vereadora. Viu? Outro assunto que eu quero trazer aqui é com relação à vaquejada. E o seu esposo é um dos enfrentantes, um dos organizadores. Eu quero saber para onde é que vai as inscrições, os valores, as senhas que vão ser vendidas. Eu quero saber para onde é que vai esse dinheiro. Quero aqui, vereador Adair, você como jurista, como advogado, quero aqui lhe convidar para a gente investigar para onde que vai ser, em que vai ser investido os valores das senhas vendidas na vaquejada de Guadalupe. Porque a prefeita, o município, investiu R$ 175 mil na reforma do parque. A prefeitura vai pagar R$ 45 mil no aluguel de 250 cabeças de gado. A prefeitura vai custear R$ 25 mil de premiação. Então, eu quero deixar aqui a interrogação. Para onde vai o dinheiro das inscrições? Outro assunto que trago a essa tribuna.
Vereador, me conceda a parte.
Por favor, excelência.
Ainda com relação a essa questão do parque de vaquejada, como foi reforçado pelo vereador daí, não poderia de fazer aqui essa afirmação que várias carretas de madeiras doadas ao Ibama, ao nosso município, que chegaram ao nosso município em meados de 2017, essa madeira armazenada em dois depósitos da nossa cidade, e agora com a inauguração desse parque, a prefeita não terá o prazer de inaugurar uma casa que hoje é coberta de palha, que poderia ser trocado o teto por madeira, cerrado e telha. Então não poderia resistir à revolta e indignação da camada baixa, pobre de nossa cidade. Gastaram toda a madeira em implementar o parque de vaquejada e escurecer a população carente. Obrigado.
Infelizmente, vereador, a população carente do nosso município não tem vez nessa gestão. Infelizmente. Quero aqui também dizer à excelentíssima senhora prefeita que Guadalupe não se resume apenas à Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, que já é a sexta vez nesse ano, vereador Adair, que ela está maquiando a avenida, querendo enganar o povo que está chegando de fora. Chega pela avenida, a cidade está organizada, a cidade está limpa. Mas se dobrar para o lado esquerdo, vê o abandono do bairro Cruzeta. Se dobrar para o lado direito, vê o abandono do bairro Bela Vista. Se descer mais embaixo, vê o abandono do bairro Coqueiro. E se estender mais para frente, vão ver o abandono da Vila Boa Esperança. Isso é vergonhoso. Então fica aqui a minha indignação, senhora prefeita. Guadalupe não se resume só à Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Outro assunto, vereador Martinez, que traga aqui esta tribuna, é com relação ao fardamento escolar. Passaram-se 2 anos e praticamente 8 meses. Só agora a senhora prefeita resolveu distribuir o fardamento escolar para os alunos do nosso município. Fardamento estes de péssima qualidade, como recebi reclamação de alguns pais de família, que não aguentam 3 lavados, que rasga. Entendeu? Então fica aqui o meu repúdio também com relação a isso. Quero falar que o estádio Júlio César vai ser inaugurado pela 4ª vez. 4ª vez, é por etapa. Estão inaugurando o estádio Júlio César por etapa. Isso é vergonhoso. Tanto dinheiro que já foi gasto naquele estádio. Então fica aqui também o meu repúdio. Quero finalizar informando a população de Guadalupe que no mês de julho de 2019, a nossa prefeitura arrecadou R$ 2.331.324,96 e nada foi feito com os recursos próprios do município. E no montante, juntando 2 anos e 8 meses, vereador Adair Holanda, R$ 51.859.717,73. E o vereador que me antecede diz: a prefeita gastou 300 mil na avenida, a prefeita gastou 200 mil não sei aonde. Do montante desse, R$ 500 mil, não foi 1% do valor arrecadado, não foi investido no município com recurso próprio. Isso é vergonhoso, vereador Jesse Gomes. Então, finalizo aqui dizendo: gestão Leidinha Lima, com o Carecão e o secretário Caride Loca, se resume à corrupção. Meu boa noite.
Com a palavra, a vereadora Suran Martins.
Inicio minhas palavras cumprimentando o nosso presidente, que é Tarly Santos, aos colegas vereadores, na pessoa do vereador Jesse James, aos amigos aqui presentes, cumprimento o meu compadre Jonas, e o dia do fotógrafo eu quero assim agradecer da nossa alegria de estarmos aqui com o nosso amigo, seu Adão, em nome dele, parabenizar aos demais. Quero assim iniciar as minhas palavras me somando aos indicativos que foram feitos pelo vereador Martinez Jeone, devido às necessidades, às demandas dos diversos bairros do nosso município, já lido hoje na pauta do dia. Quero aqui também registrar e dizer para a atual gestora que aqui neste poder não tem apenas só quatro vereadores de oposição, não. Somos 9 e ela necessita sim vir dar esclarecimento a este poder, porque os 9 vereadores aqui presentes representam a população de Guadalupe. E no momento em que o seu slogan diz construindo uma nova história, uma história que Guadalupe nunca tinha presenciado, prisões devido licitações fraudulentas, que se destacou o lixo de ouro. Então, tem que vir a esta tribuna sim, porque a atual gestora deve explicações à nossa população, porque esse dinheiro é nosso. E a prova está aí, porque seu secretário foi preso, esposa de secretário foi preso, e o representante dessa empresa é de Moraes. Tem essa responsabilidade. Então, nós não podemos fechar os olhos diante de tamanho absurdo, coisa nunca vista no município de Guadalupe. E esse slogan que nós queremos trazer aqui é um deboche, é uma falta de respeito com os representantes deste município. E quero também me somar ao que foi falado aqui pelo vereador Marcelo Mota em relação ao fardamento. Agradeço a atual gestora por ter realmente beneficiado as famílias dos nossos alunos, mas que eu e o vereador Martinei por diversas vezes cobramos aqui nesta tribuna, mas infelizmente está sendo entregue um fardamento de um tamanho muito grande, né? Tá até servindo aí nessas redes sociais de chacota. Tem um nome aí que diz o nomezinho que estão falando da camisa, uma sacola, não sei o que sacola. Então, que atual gestora, juntamente com a secretária de educação, veja a distribuição dessas camisetas no tamanho adequado dos nossos alunos. Como o vereador que me antecedeu, Jesse James, falou, parabenizando a atual secretária de educação, eu acredito que o vereador não esteja ciente do que realmente se comenta nas escolas do nosso município. Faça uma pesquisa, vereador, e se questione sobre a atuação da atual secretária da educação diante da visão dos profissionais do nosso município. Em relação à merenda escolar, quero aqui reafirmar, é uma merenda, não é de boa qualidade. Sou professora deste município, trabalho na escola Eduarda Batista, presencio sim cardápios diversos, onde se oferece cuscuz com salsicha, um achocolatado que não é de qualidade, com biscoito que não é de qualidade, onde se oferece um risoto, que para mim é arroz com frango, onde se leva 2 frangos para se ofertar com arroz para 50, 60 alunos. Quando eu falo em querer merenda de qualidade para os nossos alunos, é ofertar arroz, feijão, carne, verdura, peixe, que o município tem condição para isso. E o nosso município já ofertou sim. E aqui eu reafirmo, o que está sendo oferecido tem um lanche sim, mas para esta vereadora não é merenda de qualidade. Quero também me somar ao que o vereador Martinei cobrou a questão do transporte dos nossos alunos para atender as crianças do Rodeador até a Salina. É vergonhoso. Por falta de pagamento é inadmissível. Como bem foi falado aqui, o município de Guadalupe já arrecadou, dentro dessa atual gestão, R$ 51.859.717,73. E o que foi dito pelo líder da gestora, que ela simplesmente, recurso próprio, concluiu 301.000 no asfalto da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, vai gastando 175.000 na reforma do Parque de Vaquejada e alguma outra reforma. E o restante desse recurso, prefeita, foi investido em quê? Mande, peça para os seus representantes, os seus vereadores, utilizar essa tribuna e informar, não a vereadora Surama, mas a população que acreditou, que confiou e que lhe delegou este mandato. E que muitos, prefeita, estão lhe esperando nas suas residências para ver com que cara, qual é o argumento, qual é a nova mentira que Vossa Excelência vai querer conquistar e ganhar o voto nas próximas eleições, prometendo secretaria para diversos líderes, para diversas lideranças, prometendo e não cumprindo, maltratando no seu gabinete os seus verdadeiros aliados que foram fiéis ao longo de muitos anos, esperando ao longo de 12 anos uma oportunidade à volta do poder. E o que esse povo recebeu? Ingratidão, injustiça. Recebeu palavras grosseiras, prefeita. Digo isso porque fiz parte da sua gestão ao longo de 30 anos e fui oposição 12 anos. E só fiz parte do seu governo durante 1 ano e 3 meses. E eu tive esse sentimento de injustiça, de ingratidão e de não reconhecimento pelo que eu sempre fiz e continuo fazendo ao lado do ex-vereador Domingos Martins. Mas para quem diz que a oposição está falida, para quem diz que a oposição está gastando seu cartucho, que está fraca, que nem caldo de peteca, está enganada. Está enganado, porque a oposição está aqui é defendendo os interesses do nosso povo. A oposição está aqui usando a tribuna desta casa, apresentando o que realmente a nossa população quer. Respostas para que realmente o recurso que esta prefeitura arrecada seja aplicada onde realmente precisa. É na saúde que está aí abandonada, como já foi citado. É educação que nós presenciamos gastos absurdos com jornadas pedagógicas. Reforço aqui, não estou sendo contra existir essa jornada pedagógica, mas que nós realmente analisemos essas licitações. E diante do fato que aconteceu no hospital local Pedrina Silveira, não posso me calar. Por quê? Quando esta amiga que chegou ao hospital para ser atendida com seu esposo em fortes dores, por volta de 7h30 da noite, ela esperou quase 45 minutos por as pessoas responsáveis que estavam fazendo a triagem. Após os 45 minutos, ela perguntou para a técnica de enfermagem, que aqui eu cito, foi muito bem atendida pela Leda. A Leda informou, já mandei mensagem para o médico, estou aguardando. Passou o tempo, o marido dela com muitas dores, ele desistiu. Saiu do hospital para ir embora. As técnicas de enfermagem, vendo o desespero da Mira e do esposo, tentaram voltar o Batista para a sala do médico. E quando o médico, depois de 1 hora, não sei quantos minutos, chega e vê a Mira sentada na sala de televisão, se dirige a ela e pergunta: você já jantou hoje? E ela se levantou e disse: já. Pois você agradece a Deus existir, por existir o SUS, porque você não tem condições de ir a um consultório particular levar o paciente da sua família. Eu não estou aqui para atender a sua vontade. Tenho o direito de jantar e aprenda a esperar. Então, eu quero aqui dizer, eu não conheço quem é esse médico, é um médico de plantão, me deram o nome do doutor Antes, estou falando aqui, pode
pode ser quem quer que seja, poderia ser até um filho meu, mas é uma atitude que nós não podemos nos calar, porque uma atitude dessa causa trauma numa pessoa. Então a Mira está hoje em estado de nervo, altamente nervosa, ficou frustrada, e ele, o médico, além de não consultar, ainda atendendo aquela noite o paciente, o Batista, viu mesmo sentado ali na lateral que dá acesso, e quando ele vê aquele paciente, perguntou para o Batista: você já passou a dor de barriga? Então, uma forma assim, debochada, uma falta de respeito. E o que me traz aqui é que fatos como esse não se repita novamente naquele hospital. E por que estou me posicionando? Porque já se passaram 15 dias e nenhuma atitude foi tomada. Onde o próprio secretário de saúde tem conhecimento, onde a própria diretora do hospital tem conhecimento, onde o próprio Georgiano, esposa da prefeita, tem conhecimento. Então eu quero resposta diante de uma atitude como essa, porque aqui estou defendendo uma cidadã guadalupense. E quero aqui parabenizar a tia do Carmo pela motocada que aconteceu aos pais, parabenizar o padre Gilvan Dias pelo encerramento da Semana da Família, que aconteceu ontem, parabenizar a escola João Pinheiro pelos 103 anos né, de trabalho, onde houve várias programações, já concluindo, presidente. Quero assim também parabenizar Guadalupe, né, pelos seus 90 anos, os soldados que também vai completar o seu dia de 25 de agosto, e dizer a todos os guadalupenses que contribuíram no seu desenvolvimento, fazendo parte da sua história. E os que aqui chegaram com a nobre missão de fazer mais e melhor pela nossa cidade, trabalhando os sonhos e os anseios da nossa gente, criando e gerando expectativa de um futuro melhor. Quero dizer que sou grata por contribuir com o progresso e a esperança da nossa cidade. E quero pedir, aonde se aproxima uma data tão importante, aonde eu tenho a alegria, a felicidade de estar no meu quarto mandato, completando 15 anos representando este município. Eu peço àqueles que nunca reconheceram a pessoa que eu sou e o trabalho que eu faço, que não se preocupe com esta vereadora. Rompi com a prefeita no dia 10 de dezembro, quando elegemos Thales Santos presidente desta casa. E daí para cá, as perseguições têm sido constantes. A preocupação com quem anda, a preocupação com quem esta vereadora anda, com quem ela visita, com quem ela tira foto, é inaceitável. E se eu soubesse, e vou aqui repetir, que esses meus amigos, que hoje estão tendo oportunidade na gestão da prefeita, por um desejo dela de querer perpetuar no poder, eu não tinha feito parte nem um dia da sua gestão, prefeita. Porque eu sempre irei preservar os meus amigos, a minha amizade, os cidadãos guadalupenses. Não se preocupe com o que a vereadora anda e o que ela faz, porque o que eu sempre fiz e continuarei fazendo é defender os interesses da população guadalupense. Obrigada e boa noite. Viva Guadalupe pelos seus 90 anos!
Senhoras e senhores, boa noite. Iniciando as palavras aqui, mandando um abraço aqui para o meu tio, que hoje veio nos assistir, o Zequinho, e todos os outros que se fazem parte aqui da nossa plenária, sinto-se abraçado. Vou resumir aqui só dois tópicos, muito rápido, porque temos que votar 27 títulos de cidadania guadalupense. Iniciando aqui sobre os últimos acontecimentos que vem sendo ocorrido, sobre o uso abusivo da taxa de esgoto da nossa cidade, que foi levantado o grupo aqui pelo nosso amigo vereador Martinez, outros vereadores todos se pronunciaram e muitas outras pessoas também. A Câmara Municipal tomou assusto também sua atitude e foi procurado muito preocupante através da vereadora Luciana, que logo ao ver isso me ligou pessoalmente, falou comigo no WhatsApp, que a Câmara tomasse algumas providências. Nós tomamos, está aqui, amanhã a gente vai entrar com a representação contra a Gespisa e tenho certeza que vamos obter êxito. Também quero só aqui falar um pouco da parte da transmissão da rádio, que não vem sendo feita. Eu acho que uma história um pouco longa, mas eu vou resumir, que a gente vai ver com a contabilidade, a gente vai ver as nossas condições e vamos fazer o possível para que seja transmitido, na medida do possível. Não vamos prometer, mas vamos tentar. E
vereador presidente, me conceda uma parte, por favor. Eu quero só dizer que ao vereador Marcelo Mota, que nós somos nove vereadores nesta casa. Eu quero dizer ao vereador Marcelo Mota que cada um trabalha da forma e maneira que quiser. Não é vereador Marcelo Mota vir
colocar as palavras
em minha boca, não. Eu trabalho da maneira que eu quiser.
Você não está no meio da rua, você não está na câmara.
E aqui, todos nós merecemos respeito.
Vereador, abra seu meu.
Vereador, vereadores, pela ordem. Vereadores, pela ordem. Eu vou concluir para a gente poder, em respeito aos cidadãos que estão aqui, já vai fazer 10 horas, eu peço respeito. Quero só finalizar essa sessão, em nome de Deus, e vamos abrir a sessão 18ª para a votação dos títulos guadalupenses.